portas aos irmãos de língua portuguesa, em vez de lhes dar também uma zona de liberdade de movimento e de circulação. Apesar de tudo, nesse ensaio, há uma irrupção da poesia, sob a forma de uma visita de Edgar Allan Poe. Escreveu então Natália: "O fantasma de Edgar Allan Poe chegou atrasado à entrevista que nenhum de nós tinha combinado. Disse que os homens e as estrelas eram a única combinação divina e que, por isso, a estrela da manhã amanhecia sempre cedo demais. Natália Correia foi uma estrela da manhã. O que teria sido ela, o que não teria sido, se tivesse nascido num Portugal já em democracia, num Portugal já europeu? O que não teria sido ela, o que não teria conseguido ela, se não tivesse nascido num Portugal a que alguns, pelos vistos, nos querem voltar a atirar?
Muito obrigado.
O melhor que poderemos dar ao nosso Portugal do futuro é as condições para que as muitas estrelas da manhã, as muitas Natálias Correias, os muitos espíritos livres de amor e de curiosidade que ela tinha, possam florescer e guiar-nos com a sua fulgurância para o futuro. Obrigado, Natália Correia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Excelentíssima Sra. Ministra, a poetisa Natália Correia, como gostava de ser evocada, nas suas próprias palavras, foi uma mulher que viveu livre do compromisso de ser como os outros esperavam. E neste dia, e neste plenário onde exerceu funções, há várias faces desta figura singular que gostaria de evocar. Poderíamos falar da Natália consciente da senciência dos animais, que em verso escreveu que o gato era o gênio que o telhado retém, e que neste plenário, a quando do debate do fim dos touros de morte, defendeu medidas que na tourada poupassem aos animais o sofrimento. Reflexões que no Portugal de 2023 não são óbvias para alguns. Ou quando discutimos os direitos dos animais e a sua consagração legal, que está hoje em risco no Tribunal Constitucional, também mantém a sua atualidade. Ou até mesmo quando se persegue politicamente políticos por dizerem que o touro sofre ainda no nosso país. Poderíamos também dar voz a Natália Correia, que não hesitou em furar a disciplina partidária para criticar o governo do seu próprio partido por tratar a cultura como um parente pobre, dotado mesquinhamente no orçamento, crítica que continua a fazer sentido quando em 2023, com o governo de outro partido, o 1% para a cultura está longe de ser uma realidade. Em torno de duetos também contra o ogro das forças destruidoras da supremacia do lucro e cuja goela nem o próprio socialismo escapa e desalojando o homem do conforto desmemoriante em perversamente o instalaram, citando a própria Natália. Natália Correia disse que a sua causa era combater a extinção das causas, mas as suas causas estão mais vivas do que nunca. Natália disse-nos que os passos que Deus deu alargaram uma estrada que nem sequer começou. Nesta que é a semana do centenário do seu nascimento e no momento em que nos aproximamos a passos largos dos 50 anos do 25 de Abril, no momento em que estamos num processo de revisão constitucional e em que vemos tantas forças ameaçarem a democracia, apelo daqui, em memória e evocando Natália Correia, às forças democráticas deste Parlamento que devem de assumir-se como depositárias do seu legado e a que nos comprometamos a agir e a continuar a alargar e a percorrer a estrada que Natália Correia começou a trilhar, essa mulher, essa grande mulher que hoje evocamos, mas cujo legado devemos perpetuar.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser livre na prática cotidiana de um sonho difícil, disse Natália Correia em abril de 1975. E assim fez. Tentar resumi-la é domesticá-la. Natália não pode ser resumida a um projeto político. Minha mãe dizia, escreveu, quando fores grande, haverá um país. E assim foi. Natália era o seu próprio país, absoluto poder insular, una, indivisível, autónoma, irrevogável, suprema na ordem interna, igual na ordem externa, como todas as soberanias são. O seu conceito de liberdade, mística, erótica, sensual, feminina, chocou o nosso país, o Portugal que vivia fora dela, marcado por uma ditadura putrefacta que se contém e se prolonga nas reverências reumáticas dos generais ao salazarismo mumificado, como ela escreveu. Será que ainda somos esse país de reverências reumáticas? De brandos costumes? Ou, na verdade, nunca o poderemos ser, quanto mais não seja porque também habitamos o Portugal de Natália Correia? Se a escolha existe, nataliana me confesso. Vale a pena procurar a redenção no seu mundo, no seu país, no elogio da heterodoxia, no seu humanismo, no seu desassombro moral perante tudo o que é humano, contrária a todas as inquisições, no seu antidespotismo, na abrasiva defesa da igualdade de género. Vale a pena encontrar a reconciliação no seu feminismo. Por um feliz acaso, li ontem um poema inédito de Maria Teresa Horta. Tu és aquela Maria de quem inventei o corpo, o sentir, o sonho, a vida. Tão livre, tão ácida, tão firme, tão corajosa e bravia. Da condição das mulheres que voam durante as noites e só regressam de dia. Mulheres e feministas, natalianas, nos reivindicamos. Somos as netas das bruxas que eles não conseguiram queimar. Neste centenário, agradecemos. Obrigada, Natália, por teres a coragem de sonhar um país à imagem do veludo vermelho de um botequim.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, senhor Presidente, senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Natália Correia nasceu há 100 anos na Fajã de Baixo, na Ilha de São Miguel. É justa esta homenagem da Assembleia da República a uma personalidade de relevância da cultura e da vida política portuguesa do século XX. Natália Correia foi uma importante figura da poesia portuguesa. Pela sua vasta obra poética e literária, que nos deixou imagens riquíssimas que perduram no nosso imaginário coletivo, mas também como divulgadora do melhor que os poetas portugueses nos legaram. Nos dois momentos distintos em que exerceu funções como deputada da Assembleia da República, Natália Correia destacou-se como uma parlamentar combativa em defesa da cultura e dos direitos das mulheres. E foi uma personalidade que contribuiu com o seu talento poético para o enriquecimento dos trabalhos parlamentares, em intervenções marcadas não só por essa sua combatividade, mas também pela ironia e pela beleza da sua oratória. Natália Correia foi uma mulher controversa e corajosa, intransigente e provocadora na forma como defendia as causas em que acreditava, indomável na forma como assumia as rupturas que entendia na sua intervenção política. Natália Correia foi uma resistente antifascista, perseguida pela ditadura, pela sua intervenção cívica e pela sua atividade literária, enfrentou os tribunais do fascismo nos anos 60 pela organização da Antologia de Poesia Erótica e Satírica Portuguesa. O verso que lançou contra os juízes que a condenaram, ó subalimentados do espírito, a poesia é para comer, ficará como um dos gritos de alma da resistência cultural contra o regime que reprimiu a cultura portuguesa durante quase meio século. A intervenção política de Natália Correia não foi isenta de contradições. Mesmo com os seus amigos mais próximos, teve momentos de discordâncias profundas, discussões contundentes, de zangas, mas também de reconciliações. As posições políticas de Natália Correia, as suas atitudes, umas coerentes, outras contraditórias, suscitaram controvérsia, discussão acesa, apoio, contestação, mas nunca a indiferença. As suas intervenções em defesa da legalização da IVG, da condição feminina, do investimento da cultura, ou em contestação à ausência de políticas culturais dignas desse nome e de contestação à perda de soberania e de identidade cultural por via da integração europeia, ficam como testemunhos eloquentes da sua ação. Natália Correia foi uma mulher livre, na Assembleia da República e fora dela, nas tertúlias que promovia em sua casa ou no botequim, esse espaço que se tornou mítico. Natália Correia foi singular, inimitável na sua escrita, na sua intervenção e no seu modo de estar na vida. E por isso mesmo tão marcante. Por isso mesmo, 100 anos depois do seu nascimento e 30 anos depois do seu desaparecimento físico, Natália Correia, essa açoriana, permanece e permanecerá entre nós como um exemplo de inconformismo e de enorme talento. Natália vive e a sua poesia é para comer.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra. Nesta data em que se celebra o 100º aniversário de nascimento de Natália Correia, mais do que evocar a sua singular e notável pessoa, coisa para a qual muitos outros estarão mais bem preparados do que eu, gostaria, em nome da Iniciativa Liberal, de evocar, isso sim, os valores dos quais Natália Correia foi um exemplo. E valores que começam a escassear na política portuguesa e que, por isso mesmo, é especialmente importante evocar nesta data. Desde logo, Natália Correia foi um exemplo de irreverência, aquela irreverência que já Mark Twain dizia é a mais segura defesa da liberdade. Natália foi irreverente na sua vida pessoal e na sua vida pública. Foi irreverente antes e depois do 25 de Abril. Foi irreverente com os medíocres, com os atávicos, com os prepotentes de esquerda ou de direita. E para Natália Correia, o respeitinho não era muito bonito. Era mesmo do mais feio que há. Natália Correia foi também um exemplo na defesa dos direitos das mulheres e da sua dignidade. Inspirou certamente muitas mulheres que não tinham na altura presença e nem voz no espaço público a dar o passo e a intervir. Para bem do país que amava profundamente, do Minho, aos Açores onde nasceu e que nos ensinou a considerar tão pátria como mátria. Mátria, mais do que o título do seu livro de poesia de 1967 e do seu programa de televisão nos anos 80, foi um conceito que perpassou toda a sua obra e toda a sua intervenção, quer durante o Estado Novo, quer depois. Mas, sobretudo, Srs. Deputados, Natália Correia foi durante toda a sua vida um exemplo de liberdade política, de liberdade pessoal, de liberdade artística. E a liberdade artística que faríamos bem hoje aqui não esquecer que não é uma questão estética, é de facto uma questão política. E a liberdade artística é política porque nos questiona sobre o que julgamos já saber, porque cria o novo e alarga as fronteiras do possível. Porque a arte tem de arriscar, não pode ter medo de errar e tentar de novo. A arte não pode ter medo de mudar. E ela pode ser trivial ou genial, efêmera ou perene, grotesca ou bela, mas a arte faz uso da liberdade e cria ao mesmo tempo que o faz. É por isso essencial esta liberdade artística, uma democracia saudável que não pode ter medo da mudança. E é por isso preocupante esta sensação, este instinto que eu tenho, que hoje na nossa vida pública, esta mulher livre talvez não fosse totalmente compreendida e talvez fosse até cancelada. Este instinto que me diz, e não sou certamente o único, que na nossa vida pública fazem falta pessoas como a Natália Correia, de que é urgente renovar o seu exemplo de liberdade e de irreverência que a sua vida nos deixou. Essa seria a homenagem que Natália Correia mais apreciaria. Como é que eu sei? Instinto, em parte, mas Natália Correia também deixou escrito. Na última estrofe do Cântico do País Emerso, escrita há mais de 60 anos. Ouçam. Invoco-vos, irmãos, capitães mores do instinto, que me aceneis do mar com um lenço cor da aurora e com tinta azulada desse aceno me pinto, porque o cais é a urgência e o embarque é agora.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, peço silêncio, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Falar de Natália Correia é falar de rebeldia, de irreverência, de alguém que marcou uma época e fez história. Nascida a 13 de setembro de 1923, na pequena freguesia de Fajã de Baixo, no concelho de Ponta Delgada, nos Açores, Natália Correia nunca esqueceu as suas origens. Em 1979, foi autora do Hino dos Açores, que teve a sua marca e o seu cunho pessoal, particularmente quando se refere liberdade, justiça e razão estão acesas no alto clarão